o deputado Paulo Moás pediu para ser substituído pela deputada Patrícia Gonçalves. Temos indicação que o depoente já está nas instalações, portanto eu vou buscar o senhor depoente enquanto os senhores aguardam uns segundos. Até já, com licença. Muito boa tarde a todos. Novamente, dou as boas-vindas ao Dr. João Paulo Saraiva, que está aqui presente na qualidade de Presidente da Associação da Proteção Civil, a APROSOC, desde 2019. O Sr. João Paulo Saraiva vem acompanhado de uma representante. Portanto, eu vou apenas ler aqui umas notas que são importantes antes de iniciarmos a audição propriamente dita. Vou informar também da grelha de tempos. Sr. Paulo Saraiva, recebeu a nossa grelha de tempos. Pergunto se pretende usar dos 7 minutos e meio, portanto isto é um tempo indicativo, para fazer uma intervenção inicial ou se pretendo apenas responder às intervenções dos deputados, dos senhores deputados.
Muito boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pretendia, efetivamente, fazer uma intervenção inicial.
Muito bem, muito obrigada. Portanto, informar então que as declarações que são feitas nesta comissão de inquérito, que aliás decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, são declarações que têm que ser feitas necessariamente com verdade. Estamos no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito que se rege pelas regras do processo penal. Não há necessidade de prestar juramento, mas está obrigado a responder com verdade sob pena de poder cometer o crime de falso testemunho. Apenas terá permissão para usar do microfone o depoente, não podendo o mandatário usar da palavra durante a audição. Caso o depoente, no decurso da audição, pretenda obter aconselhamento jurídico junto do seu mandatário, deverá dar essa indicação à Presidente da Comissão, desligar o microfone de modo a que a conversa não seja audível pela Comissão, consultar então o seu mandatário e, findo o aconselhamento com o seu mandatário, deverá o depoente voltar a ligar o microfone de modo a dar continuidade à audição. Portanto, passamos de imediato, peço desculpa, à sua intervenção inicial. Faça favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por declarar que não tenho qualquer filiação partidária nem à maçonaria ou ao PSDEI. Apelo a que não nos façam passar, pelo mesmo que na recente Comissão de Saúde, em que ao invés de procura de soluções para os problemas da emergência pré-hospitalar no nosso país, ficámos convictos de que o que se procurava eram argumentos políticos de arremesso entre partidos para atirar culpas de um lado para o outro. Se queremos encontrar responsáveis pelo estado a que chegou este setor e do INEM, basta que nos coloquemos em frente a um espelho e encontramos os responsáveis. Todos somos culpados. Este é, antes de mais, a nosso entendimento, um problema sociológico da nossa sociedade. Pois é mais fácil reunir uns milhares de pessoas numa manifestação pelos direitos dos animais do que umas dezenas de pessoas pelos direitos humanos, quer seja na proteção, quer seja na área da saúde ou mesmo na área da proteção civil. A posição da APROSOC em relação à INEM é simples. Tal como se encontra nos nossos dias, não é eficaz. O INEM esteve sem helicópteros e o país encontrou solução. O INEM esteve sem telecomunicações e os pedidos de socorro foram feitos a quem os prestava. Em nossa convicção, o monopólio de certos negócios dentro do INEM mantém-se e não basta mudar alguns órgãos porque os interesses estão enraizados. É nossa convicção, embora possamos estar equivocados, de que temos de ser mais proativos, cabendo às autoridades investigar. Pois não consideramos normal que, por exemplo, uma denúncia fique cerca de 6 anos na gaveta, até que, certamente por coincidência, sai da gaveta antes de atos eleitorais. Estou aqui em representação da APROSOC e ao dispor de Vossas Excelências para apontar caminhos para a emergência médica pré-hospitalar e não para salvar um instituto que entendemos se mantém ligado ao ventilador desde 2004. O INEM, tal como se encontra, não coordena rigorosamente nada. Para o fazer, necessita de ter georreferenciação e status operacional de todos os meios públicos, privados do setor social e do setor empresarial, que possa afetar face aos estados de necessidade. Na nossa opinião, não há falta de ambulâncias. Há, por um lado, falta de profissionais, equipamentos e instalações com capacidade nas unidades hospitalares e, por outro, poderão existir interesses, que impedem que certas ambulâncias sejam mobilizadas. E isto custa muitas mortes e agonias evitáveis. Porque não foi implementado o sistema de georreferenciação de TeleGeom no INEM e entidades parceiras, suportado, salvo erro, por fundos comunitários, ou porque não foi aqui não houve aqui a alocação de verbas do PRR? É uma das questões a que não conseguimos responder. As soluções existem, mas continuamos a insistir em tentar assistir um politraumatizado grave com pensos rápidos, tão somente porque é a solução mais económica, quando este paciente precisa de uma ambulância adequadamente equipada e com pessoal habilitado, seja, por exemplo, em Lisboa ou no Pulo do Lobo, no Alentejo, porque a vítima não pode continuar a ser discriminada na qualidade do socorro prestado só porque sofreu acidente ou doença súbita numa localidade remota, onde não existe uma ambulância disponível com técnicos mais diferenciados e, por fim, uma unidade hospitalar de referência com inerentes especialidades e vaga a menos de uma hora de distância. O global conceito Golden Hour. O que chamamos aos técnicos do pré-hospitalar é indiferente. O que importa são competências transversais a todos os que tripulam meios do sistema em terra, mar e ar. E uma rede de first responders, inspirada, por exemplo, no modelo israelita Hatzolah, e que opera em vários países do mundo. É só os seus deputados pesquisarem no YouTube e vão encontrar. Esta é talvez a melhor referência que temos de sistema de emergência pré-hospitalar e, portanto, mesmo os Estados Unidos, os elementos que prestam socorro nos Estados Unidos fazem lá estágio também. Peço desculpa. O pessoal qualificado tem que poder colaborar de forma integrada com o sistema. Se tem uma qualificação, independentemente dela ser perdão, nacional ou internacional, não pode, como no caso dos técnicos de emergência pré-hospitalar, mas também dos tripulantes de ambulância de transporte ou de socorro, que saem da entidade onde prestam serviço, deixar de ter qualquer utilidade pública como se não tivessem competências adquiridas. A rede First Responders, extra-sistema de ambulâncias, deve ser implementada no nível local, nas freguesias, à semelhança das unidades locais de proteção civil, com um tempo de resposta idealizado para 2 minutos, e só assim uma rede de ambulâncias pode idealizar tempos de resposta de 5 a 8 minutos e sairmos das estatísticas de reversão da paragem cardiorrespiratória próprias de países de terceiro mundo onde nos encontramos com estas estatísticas. Deixamos aqui também algumas questões para reflexão. De que tem o sistema medo de que estes profissionais atuem? De que tem o sistema medo de envolver ambulâncias de empresas privadas, das forças de segurança, que já o fizeram no passado, não sei se recordam as ambulâncias da PSP, de 115 tripuladas por elementos da PSP, portanto, forças de segurança, forças armadas e das associações de socorros no sistema, e as acionar quando não há outras. Quanto à inexistência da profissão e carreira de técnico de emergência pré-hospitalar para o setor público, o setor social e o setor privado, devemos refletir sobre aqueles que tripulam as ambulâncias. Pois, no dia em que estes compreenderem que se não têm profissão criada, nem carreira, não existem, e que por isso todas as ambulâncias ficam inoperacionais, a Assembleia da República, no dia seguinte, dará total atenção e prioridade ao problema e deixa de discutir os mimimis dos casos e casinhos próprios da sétima arte, com uma pitada de arte circense, de certo arranja tempo para discutir o mundo real. O Decreto-Lei 260/2014, bem como o Decreto-Lei 188/2009, são, na nossa opinião, algo que diminui a capacidade de socorro. Isto para não utilizar palavras mais gravosas. Isto refere-se ao socorro pré-hospitalar. Desculpar-me-á, doutora Sónia, mas eu aqui vou ter mesmo que acrescentar. Estes diplomas cartelizam respectivamente o socorro pré-hospitalar e cartelizam a desfibrilação automática externa. Senhoras e senhores deputados, caros concidadãos, consideramos egoísta e hipócrita o cidadão que exige que os outros tenham competências para os socorrer e o próprio não ter válidas, pelo menos competências de suporte básico de vida para socorrer o seu semelhante até à chegada de uma equipa profissional com mais competências para dar continuidade ao socorro. É certo e sabido que nunca houve e nunca haverá uma qualquer rede de ambulâncias capaz de dar resposta atempada a todas as ocorrências em situações de catástrofe, mas é exigível o envolvimento de todos os cidadãos e entidades públicas e privadas para assegurar um sistema capaz de responder atempadamente e com qualidade às emergências cotidianas. Sistema este que começa nos cidadãos e termina nas unidades de saúde. Não compreendemos, por exemplo, que os verdes, na escala de triagem, estejam em salas de espera nas unidades hospitalares, por vezes transportados por ambulâncias de emergência, note-se. Algo aqui está a falhar no sistema, nomeadamente a triagem, a capacidade da rede de saúde primária doentes que estão internados em urgência por falta de capacidade nos respectivos serviços dessas unidades hospitalares. A emergência pré-hospitalar tem de sofrer mudanças urgentes, profundas e radicais. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Dr. João Paulo Saraiva. Vamos então agora dar início à ronda entre os grupos parlamentares. Hoje cabe ao grupo parlamentar iniciar esta ronda. Tenho aqui indicação que será o deputado Rui Cardoso. Pode inquirir diretamente o depoente e o depoente também pode responder diretamente. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Doutor, boa tarde. Gostava, em primeiro lugar, de saudar a APROSOC pela coragem e pela determinação com que ao longo dos anos se tem batido em defesa da verdade e da transparência contra muitas situações pouco claras que têm acontecido no INEM. E hoje tenho aqui a oportunidade de revelar perante os deputados e perante o país, sobretudo perante o país, muitas das coisas que sabe. E por isso, em primeiro lugar, gostava de lhe perguntar se em algum momento escreveu aos grupos parlamentares desta Casa no sentido de expor muitas das situações opacas que envolveram ao longo dos anos o Conselho Diretivo do INEM.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dificilmente terá tido algum ano em que não expusemos situações dessa natureza. Várias.
Há alguma situação, há algum caso que gostava-se de expor particularmente nesta comissão? Dos muitos que nos relatou?
Bom, há casos mais graves que outros e cheguei a ser ouvido na IGAS, portanto, como representante da APROSOC. Houve efetivamente alguns casos mais graves, mas que eu creio que não têm cabimento nesta comissão pelo facto de se ter iniciado antes do período, portanto, anteriores a 2019, mas, embora se tenham prolongado, um deles teve prescrição de alguns crimes, inclusivamente o caso conhecido como caso Máfia do Sangue, em que deixo o repto aos senhores deputados para consultarem o processo e identificarem, mesmo no processo, quantos daqueles que constam do processo eram, na altura, quadros do INEM ou tinham ligações a quadros do INEM.
No e-mail que nos escreveu ao Grupo Parlamentar do Chega, no dia 3 de junho de 2024, revelou que, na altura, o Presidente do Conselho Diretivo do INEM teria pertencido a alguma associação. Gostava de perceber que tipologia de associação é que pertenceria, na altura, o Presidente do Conselho Diretivo do INEM.
Desculpe, Sr. Deputado. Eu pedi-lhe ajuda porque nessa altura de 2004 eu não sei se o INEM ainda era presidido pelo Dr. Luís Meira ou se já era presidido pelo atual presidente do INEM. Se é pelo atual presidente do INEM, não sei, é?
Já agora que era não. Pelo presidente Luís Meira.
Era o presidente Luís Meira. Bom, relativamente ao presidente Luís Meira, a informação de que dispomos pode não corresponder à realidade, é que havia alguma relação com uma ordem maçónica que, inclusive, terá oferecido motos ao INEM. Mas, portanto, é a informação que nos chega e que carece de confirmação por parte das autoridades.
Então, está aqui a transmitir-nos que, no seu entender, o Dr. Luís Meira pertencia à maçonaria e que, como tal, poderia ter vindo, a partir dessa relação, a algum tipo de benefício de determinadas empresas ou determinadas entidades nas relações institucionais que tinha, através do INEM.
Sr. Deputado, eu não estou a afirmar que o Dr. Luís Meira tinha. Eu estou-lhe a dizer que, estou a dizer a esta comissão, que é a informação que nos chegava. E chegou-nos diversa informação de diversas ligações, quer do anterior presidente do INEM, quer mesmo do atual presidente do INEM. Relativamente ao Dr. Luís Meira, houve casos que nós fizemos chegar a quem de direito, à sede própria também, e que vos comuniquei também. Houve aqueles casos que se tornaram públicos, como o patrocínio através de ações de formação, portanto, patrocinadas pela empresa que prestava o serviço de heli-transporte, e relativamente ao atual presidente do INEM, ao que sabemos da informação que nos tem chegado também, será um dos fundadores de uma empresa que tem interesses quer na área da formação, quer na operação privada no âmbito da emergência pré-hospitalar. E note-se que nós não temos nada contra a operação privada na emergência pré-hospitalar. Somos totalmente a favor que ela exista a título de complementariedade, quer do setor social, porque os bombeiros, na esmagadora maioria dos casos, não são públicos, são também privados de direito associativo e, portanto, tanto o setor social como o setor empresarial devem estar em pé de igualdade, na nossa opinião.
Subsiste uma dúvida. Pode ou não se pode estabelecer ligações entre as relações que o Dr. Luís Meira, no seu entendimento, teria com a maçonaria e as empresas com as quais foram contratualizados serviços e adquiridos esses mesmos equipamentos?
Sr. Deputado, se me questionar se essa é a minha convicção, eu dir-lhe-ei que sim. Se me questionar se eu tenho matéria de prova para lhe apresentar sobre esses factos, direi que não, que carecem de ser investigados e mais não lhe posso adiantar sobre este assunto.
Gostava de lhe perguntar muito claramente se, no seu entendimento, existe ou não corrupção no INEM.
Existem interesses instalados que levam a que exista a nossa convicção, Podemos estar equivocados, mas é a nossa plena convicção que existem efetivamente interesses instalados conducentes à prática de corrupção no INEM. Sim.
Que interesses são esses e o que é que leva a crer, em que é que se funda a sua convicção de que eles existem?
Sr. Deputado, eu mencionei aqui o Decreto-Lei 188/2009. Se eventualmente não estiverem contextualizados, foi o papão que se criou sobre a desfibrilação automática externa. Há dois países no mundo que têm legislação deste tipo. Nós somos um deles. Criou-se o papão sobre a desfibrilação automática externa, de que só determinadas entidades, porque aquilo, apesar de ser uma máquina que foi concebida para ser utilizada por leigos, leia-se, pessoas sem qualquer tipo de formação, porque dá todas as instruções de utilização, portanto, tem que haver um programa de desfibrilhação, tem que ser auditado, quando nós sabemos que depois as auditorias na prática são falaciosas, e relativamente a este caso em concreto, mantém-se aqui uma blindagem do negócio dos desfibriladores automáticos externos, até nós termos denunciado a situação. Portanto, só uma marca é que vende equipamentos para o INEM, só uma empresa é que vende os equipamentos de desfibrilação automática externa ao INEM. Depois de nós tornarmos este assunto público e deste processo ter estado parado durante 6 anos na Polícia Judiciária, até, tal como disse, antes de eleições, somos chamados para prestar declarações e submetidos ao segredo de justiça. Portanto, depois, efetivamente, passou, em termos de diretrizes, passaram a ser permitidas outras marcas, mas há inúmeros casos relatados que nos chegam de que as pessoas tentam, nomeadamente câmaras municipais, de que as pessoas tentam legalizar programas de desfibrilhação automática externa junto do INEM e são demovidos de o fazer com aquele tipo de equipamento, porque, alegadamente, o INEM só tem o sistema de controle de qualidade da marca do costume.
Sr. Deputado Rui Cardoso, tenho aqui um pedido de interpelação à mesa, peço só que aguarde. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Um pedido de interpelação à mesa. Na sequência daquilo que tem sido interpelado ao Sr. Presidente da ProSoc, foi feita aqui uma relação entre a maçonaria e o INEM, e o seu depoente disse que entendia que sim, que havia esta relação. E, portanto, entendemos que estas alegações não pode ser só uma sim, tenho esta percepção, mas têm de ser devidamente fundamentadas e com documentação que prove efetivamente aquilo que está a dizer, da mesma maneira que quando fala em blindagem de negócios com DEE, não pode ser só uma suspensão e dizer que acha que acontece, tem que ser documentado para consigamos efetivamente apurar se é verdade ou não, não pode ser só uma suspensão.
Senhora Deputada, pode fazer chegar à mesa um requerimento a solicitar toda a documentação que entender que seja necessária para prova daquilo que é aqui dito e alegado.
Senhor Presidente, só para concluir, faremos chegar esse requerimento. Agora, recordo que numa comissão parlamentar de inquérito não é uma comissão normal e, portanto, não podemos vir para aqui levantar suspensões de qualquer coisa sem que haja uma fundamentação efetiva. Quer dizer, daqui a nada vamos ter os depoentes que...
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Cardoso, faça favor.
Sra. Presidente, só, enfim, para dizer que o Sr. Deputado do Partido Socialista podia colocar estas questões, se considera que são pertinentes de ser esclarecidas no tempo que tem, durante o momento que tem. Portanto, eu estou a interrogar o depoente, eu faço as questões que entender. Se não ficar esclarecida relativamente às matérias que o senhor doutor João Paulo Saraiva responde, enfim, no tempo que tem, coloca ou esclarece. Portanto, eu vou continuar a interrogar.
Muito bem, senhor deputado. Senhor Mário, deputado Mário Amorim Lopes, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu parece-me que isto foi uma tentativa de condicionar o nosso depoente. O depoente está no exercício da sua liberdade de expressão, pode partilhar aquelas que são as suas convicções e se os grupos parlamentares acharem que mais informação é devida, então no momento próprio, quando for inquirido, irão solicitar essa informação, ou até por escrito. Não podemos é agora, no decorrer de uma audição, estar a tentar condicionar o depoente.
Muito bem, Senhor Deputado, esse também é o entendimento da mesa. Portanto, Senhor Deputado Rui Cardoso, pode continuar.
Atenção, para cortar a linha de raciocínio.
Não, não cortam nem a linha do raciocínio e às vezes estas interrupções dizem mais sobre quem as faz do que sobre o que é dito. E, portanto, aquilo que eu gostava de lhe perguntar muito claramente sobre um segundo assunto é se teve conhecimento de alguma situação de um funcionário que no âmbito das suas competências no INEM tenha sido afastado.
Vários. Do Departamento de Logística, no âmbito de um processo disciplinar, houve um funcionário que foi afastado mesmo antes da conclusão do processo disciplinar e a informação de que dispomos é que teria relações privilegiadas não apenas ao nível da cúpula do INEM, mas também a nível governamental. E com nomes que estão citados no processo Máfia do Sangue. E há várias outras situações, nomeadamente num processo, e já agora permitam-me corrigir aqui assim, eu nunca referi que tinha o título honorífico de doutor, não sou doutor, portanto João Paulo Saraiva apenas, ok? Houve uma outra situação de um funcionário do Departamento de Informática, na sequência de um processo que se tornou público e no qual eu fui julgado e que tinha a ver com suspeitas de práticas, nomeadamente, eventualmente pudessem configurar crimes de âmbito sexual. E, portanto, aquilo que se dizia nas redes sociais, e peço desculpa, eu não posso afirmar mais do que aquilo que sei, o que se dizia nas redes sociais e aquilo que nos chegava de informação por parte de alguns profissionais do INEM é que ele teria sido afastado porque teria sido ele que teria detectado no computador de serviço, não sei se é verdade, reitero, no computador de serviço portátil atribuído ao então presidente do INEM, vídeos de cariz sexual, entre os quais um contém uma criança. Portanto, é apenas o que lhe posso dizer.
Enfim, parecem-me alegações consideravelmente graves, peço que fiquem registadas em ata, mas gostava que nomeasse de quem é que seria esse tal computador no qual foram encontrados esses vídeos e se poderia explicar-nos um pouco melhor o que é que está por trás dessa situação que aqui nos apanha de surpresa, não é?
Sr. Deputado, o que está por trás, eu não sei, como lhe disse anteriormente, e vou reiterar, esta é a informação que nos foi chegando. Isto foi surgindo em diversas redes sociais, inclusive na altura num grupo fechado de uma rede social equivalente ao Facebook, mas russa, portanto, em que existiam alguns profissionais nessa rede. E, portanto, isto é aquilo que se diz. Se efetivamente correspondia ou não à verdade, desconhecemos. Se me questionar se esses vídeos me chegaram à mão, chegaram. Chegaram à mão, eu fui julgado precisamente por estar na posse desses vídeos. E, portanto, neste caso, o mensageiro foi o condenado e aquele que eventualmente terá praticado, a ser verdade, terá praticado os crimes, passou incólume.
Os vídeos existem?
Os vídeos existem. A Polícia Judiciária recebeu esses vídeos também. A Polícia Judiciária recomendou a um jornalista que entregou esses vídeos que o melhor que tinha a fazer era deixar a PEN e esquecer o assunto. Esta é a informação que nos chegou pelo respectivo jornalista.
Mas quem é que era o presidente do Conselho Diretivo do INEM que pode nomeá-lo?
Dr. Luís Meira.
Portanto, confirma que o Dr. Luís Meira tinha em sua posse, no computador de serviço, vídeos de caráter íntimo e sexual, nomeadamente envolvendo menores?
Sr. Deputado, eu repito novamente, eu não posso confirmar isso. Aquilo que eu repito é que os vídeos nos chegaram e que, efetivamente, a informação que fomos obtendo relativamente àqueles vídeos, mais a imagem que surgia nos vídeos nem sequer era a imagem do Dr. Luís Meira, foi a sua esposa que foi a tribunal confirmar que aquela era, que era ela naquele vídeo e quem é que estava com ela na prática daquele ato sexual. Portanto, eu não lhe posso dizer mais do que aquilo que sei. Não lhe posso afirmar aquilo Sim. que efetivamente...
Estes factos eram do conhecimento das pessoas que trabalhavam com o Dr. Luís Meira? Isto falava-se ou não?
Consta do processo que se falava bastante, inclusive em juízo, portanto, houve quem dissesse que sentia um olhar diferente por parte das pessoas e que isto se comentava, consta do processo, que isto se comentava nos corredores, sim.
Então, porquê é que considera que o ministro Manuel Pizarro o reconduziu?
Não faço ideia.
Seria do conhecimento das tutelas estas alegações?
Seguramente que sim.
Mais uma vez peço que fique registado em ata que o depoente assegura...
Senhor deputado, tudo será transcrito. Muito obrigada.
Gostava ainda, no tempo que me resta, de questionar sobre outro assunto. Numa reportagem televisiva de há uns anos atrás, foi revelada uma teia de relações familiares dentro do INEM que se privilegiava, entre outros aspectos, para o preenchimento de turnos de ambulância, de modo a ganharem as ajudas de custo correspondentes à deslocação para esses serviços. Tem conhecimento de situações desta natureza?
Efetivamente, sim. Temos conhecimento, chegou-nos ao conhecimento. Obviamente que nós não testemunhamos os factos, são relatos que são feitos à associação, de que uma das pessoas que fazia ou que tinha poder de decisão na escala nomeava, nomeadamente para o Massif, eu não me recordo agora em concreto de onde, nomeava precisamente o filho, que é técnico de emergência pré-hospitalar, portanto, havia um claro, do nosso ponto de vista, a ser verdade, havia um claro favorecimento.
Então havia técnicos que podiam prestar esse serviço por residirem mais perto, mas que foram prejudicados?
É a nossa convicção que sim.
É certo também que estas questões poderiam, situações, representar um custo acrescido e desnecessário para os contribuintes?
Entendemos esta situação e na altura relatámo-la, é por isso que os seus deputados têm conhecimento dela, certamente, que entendemos que isto lesa o erário público.
Havia algum tipo de coordenação operacional entre decisores para manter este esquema?
Há um conjunto de interesses instalados, com base na informação de que dispomos, há um conjunto de interesses instalados que faz com que seja possível, e isto já foi alvo de investigação jornalística, em que inclusivamente foi entrevistada uma das visadas, uma enfermeira que, salvo erro, estava a sair à meia-noite do Hospital de Cascais, de Avemer do Hospital de Cascais, e entrar à meia-noite do mesmo dia no helicóptero de Évora. Portanto, este esquema existe. E, anteriormente, ainda a 2019, há casos mais graves ainda, de enfermeiros que assinaram presença e que nem sequer colocavam os pés no INEM, quando 50% do ordenado lhes era pago pelo INEM e o restante 50% pela unidade de saúde onde prestavam serviço. Portanto, isto está enraizado. Não basta mudar a cúpula do Instituto.
Não basta então uma reestruturação do INEM ou uma reestruturação cosmética para alterar situações que são endémicas, que são estruturais?
Já acreditamos que sim. Aliás, quando fomos convocados para a Comissão de Saúde no ano passado, ainda considerámos essa possibilidade. Neste momento não acreditamos nessa solução. Acreditamos sim numa integração das competências e atribuições do INEM na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, até porque não compete, no âmbito da lei orgânica do INEM, a coordenação de meios operacionais no socorro. Compete à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. E, portanto, algo semelhante àquilo que temos na cidade de Lisboa, o DIPEP, seria uma solução a replicar pelo resto dos concelhos e, obviamente, sob a tutela da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, administração, portanto, Ministério da Administração Interna, em detrimento do Ministério da Saúde.
Obrigado. Gostava apenas de usar estes segundos que me restam para lhe agradecer as questões que respondeu e tudo o que aqui disse, que acho que será uma matéria fundamental para podermos ouvir os próximos depoentes e confrontá-los com as coisas que hoje aqui conhecemos. Muito obrigado pela sua coragem.
Obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, deputada Eurídice Pereira, faça favor, 4 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados e os presentes na sala e, obviamente, o Sr. João Paulo Saraiva. Eu tinha, como é evidente, em razão do objeto da Comissão de Inquérito, um conjunto alargado de questões para lhe colocar, exatamente sobre o objeto da Comissão, e que não vou deixar de o fazer, como é evidente, mas fruto da sua intervenção inicial, eu gostaria daqui dizer que a Comissão não é um espaço de rumores ou de impressões pessoais. Não é, de todo. E, portanto, o que diz tem que ter um apuramento de factos que são verificáveis, sobre pena de transformarmos a Comissão de Inquérito numa lavagem de roupa suja. E, portanto, e nós, que fique claro, seja o nome que esteja em questão, não damos para esse peditório. Portanto, é evidente que o depoente tem toda a liberdade para entender, dizer o que quer, mas também tem que perceber que não pode entrar, e daí há bocadinho a intervenção, não pode entrar em declarações onde alegadamente aconteceram um conjunto de coisas sobre as quais depois não tem factos concretos ou objetivos. E eu tenho que lhe fazer uma pergunta sobre isto para passar à frente. Falou em negócios dentro do INEM. Falou em cartelização. Fez a referência a um antigo presidente do INEM e dizendo que o atual também estaria com idênticas circunstâncias. Estes negócios suspeitos que deixou aqui no ar, esta cartelização foi apresentada ao Ministério Público por si? Isso foi quando?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Antes de mais, não me compete a mim decidir o que é que posso ou não dizer. Eu limito-me aqui a responder a questões e reconheço como limites aqueles que estão consagrados no artigo 37 da Constituição da República. Se a Sra. Presidente entender que eu estou a exceder estes limites, eu agradecia que me alertasse, por favor, porque eu não quero de forma alguma incorrer em algo contrário àquilo que é o regimento de funcionamento desta Comissão Parlamentar de inquérito. Bom, em relação aos ilícitos de que tomamos conhecimento, como é dever de qualquer cidadão e de qualquer organização da administração, qualquer organização, quer seja da Administração Central do Estado, local ou qualquer organização da sociedade civil, nós somos uma singela organização da sociedade civil, sempre que tomamos conhecimento de indícios, de factos, que poderão ou não ter sido praticados efetivamente, nós transmitimos-los a quem de direito. E a quem de direito é sempre, e os seus deputados têm a oportunidade de constatar isso nos meios que recebem, é que todos eles vão com conhecimento ao Ministério Público. Muitos deles vão com conhecimento à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde. Portanto, sim, a resposta à sua questão é sim, Sra. Deputada.
Das apresentações que fez ao Ministério Público, deduzimos obviamente das suas palavras que assim é, tem conhecimento de alguma acusação que tenha sido formada?
Tanto quanto sei, há processos que ainda não estão concluídos, com alguns com vários anos de existência e outros que culminaram, como foi o processo que nós denunciámos, o alegado privilégio na vacinação quando da COVID-19, algumas pessoas que não teriam efetivamente essa prioridade, esse processo foi muito célere a extinguir. Há outros que não foram concluídos ou que nós não tomámos conhecimento do desfecho desses processos.
Muito bem, não há nenhuma condenação. Eu já gastei demasiado tempo, de facto, com o desvio da atenção do objeto, o que eu acho estranho, do objeto da comissão, e, portanto, tenho que aproveitar este resto e mais os dois minutos a seguir para lhe perguntar o seguinte, e relativamente à greve ocorrida no INEM. No período de 30 de outubro a 7 de novembro de 2024, houve uma greve às horas extraordinárias pelos técnicos de emergência pré-hospitalar e nesse período ocorreram também greves nacionais. A definição de serviços e a coordenação atempada correu muito mal, não tendo sido alheio o Ministério da Saúde a estes acontecimentos. O que é que sabe sobre isto?
Senhora Deputada, aquilo que eu sei sobre isto, efetivamente, é muito. Aquilo que aqui lhe posso adiantar é que, e desculpar-me-ão o pragmatismo que vou aqui utilizar, não há ninguém, nem à direita, nem à esquerda, nem onde quer que seja no Parlamento, que se possa eximir de responsabilidades daquilo que ali se passou. Porque os problemas nem vinham só de trás, nem começaram só ali. E, portanto, eu, se tivesse como fazê-lo, devolver-lhe-ia a questão. Foi só aí que as coisas correram mal. Senhores deputados, isto corre mal todos os dias. Todos os dias há gente que espera mais de uma hora por uma ambulância. Isto é próprio de países de terceiro mundo. Só estão preocupados com aquilo que aconteceu durante a greve. Neste preciso momento, estará alguém a esperar mais tempo do que aquilo que é aceitável. Há standards europeus, eu já não me recordo quando é que foi feita a última avaliação do Tribunal de Contas ao cumprimento dos standards europeus por parte do Sistema Integrado de Emergência Médica. Mas nós nunca, afirmo-lhe aqui categoricamente, Portugal nunca cumpriu os standards europeus no que respeita à emergência médica pré-hospitalar. E a prova disso é que nós temos estatísticas de reversão da paragem cardiorrespiratória abaixo dos 3%. Temos países da União Europeia que ultrapassam os 18%. Que país somos nós? Senhora Deputada, é uma questão que eu tenho. Muito obrigado.
O Sr. Depoente não tem que me interpelar sobre o objeto da comissão. Eu é que tenho que o interpelar sobre o objeto da comissão. No dia 4 desse período que referi, 4.800 chamadas, mais ou menos, das 7.300 efetuadas, ou seja, cerca de 70%, não foram atendidas pelo INEM. É do seu conhecimento que estas chamadas abandonadas tiveram como consequência ligações telefónicas diretas para as corporações dos bombeiros?
É do nosso conhecimento que tiveram consequências diretas durante essa greve e durante uma série de anos desde 2004.
O que me está a dizer é que o número de chamadas perdidas na ordem das 4.800 que eu aqui referi é diário. É isso que me está a referir?
Não lhe garanto que seja diário, mas que é muito recorrente, é muito recorrente. É a informação de que dispomos com base nos relatos que nos chegam de profissionais do sistema.
Bom, mas eu queria lhe dizer que no dia exatamente anterior àquele que eu referi, o abandono de chamadas foi de 4% e não de perto de 70%, o que dá conta da dimensão do erro exatamente no dia 4, o dia que eu lhe referi, e portanto contraria a prestação de informação que acabou de me dar. Sabe a dimensão da procura direta dos bombeiros neste dia 4?
Terminar,
ou seja, houve contactos, e qual foi a dimensão desses contactos com os bombeiros?
Tenho efetivamente essa informação de que nesse dia e nesses dias houve uma procura direta dos bombeiros, tal como no dia do apagão, Sra. Deputada. Ou quando falham as telecomunicações, seja por causa dos incêndios e das linhas de telecomunicações que eram para ter sido enterradas após 2017 e continuam a arder no ar, ou pelas árvores que caíram agora nesta tempestade, e portanto sempre que há problemas de comunicações com os centros de orientação de doentes urgentes surge este problema, o que reforça a necessidade de deixarmos de centralizar esta informação nos centros de orientação de doentes urgentes e passarmos a centralizar isto em centrais de emergência municipais, como acontece de resto aqui ao lado na vizinha Espanha e de resto pela Europa e mundo civilizado fora.
Muito obrigada, deputada. Vamos então passar ao Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Faça favor, Sr. Deputado.
Uma interpelação à mesa antes de fazer a intervenção. Sr. Presidente, obrigado. Eu gostaria só de referir, porque me parece importante, que não é uma competência dos deputados dizerem ao depoente ou instruírem na forma como ele faz a sua exposição. Compete à mesa e através da sua Presidente, definir os termos em que isso deve fazer. E como isso acabou de acontecer, em que houve advertências, até intimidações, relativamente ao uso da palavra por parte do depoente, nós gostaríamos de apelar ao depoente, João Paulo Saraiva, que não se deixe condicionar nas próximas audições, nomeadamente na minha. Muito obrigado. Posso?
Esse também é o entendimento da Presidente da Mesa. Portanto, vamos então dar início à ronda. Deputado Mário Amorim Lopes, 3 minutos, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Presidente da Associação Nacional da Proteção Civil, João Paulo Saraiva, e fez aqui acusações que são graves e que, portanto, merecem que sejam detalhadas. Referiu, antes de mais, que existem negócios e interesses enraizados. Eu pedi-lhe que, pelo menos, conseguisse detalhar algum para que depois nós possamos fazer a devida investigação do caso, e suscitar que as pessoas possam ser interpeladas aqui nesta comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Com certeza, eu já mencionei aqui o caso dos desfibriladores automáticos externos, que durante anos sempre foram os mesmos, a mesma marca, a mesma empresa. O caso do helitransporte, em que algumas vezes as empresas passaram a ser outras, com outro número de identificação fiscal, mas da sua lista de membros dessas empresas constam nomes que, inclusive, isto é público, surgiu na comunicação social também, constam nomes que inclusive tinham sido condenados por cartelização do helitransporte, por exemplo, aqui ao lado, na vizinha Espanha. Portanto, no que respeita ao fornecimento de bens e serviços, a informação que nos chega, e eu reitero, tudo aquilo que aqui estou a informar, eu não estive lá, eu não vi, é a informação que nos chega, e nós damos alguma credibilidade quando nos chega informação de 3 ou mais fontes de informação, independentemente de serem de dentro ou de fora do Instituto, sendo que privilegiamos, quando se trata do Instituto, que haja pelo menos alguém do Instituto. Obrigado.
Deu 2 exemplos, o caso dos desfibriladores e o caso dos helitransportes, e referiu que os contratados eram de forma reiterada os mesmos. O que eu lhe pergunto é quem eram os contratantes e se eram os mesmos, nomeadamente quem era dentro do INEM que dirigia estes concursos e se necessitavam de aval por parte da tutela política, quem eram, na altura, os responsáveis, secretário de Estado ou o ministro, que davam o aval político à decisão da direção do INEM.
Sr. Deputado, eu não lhe consigo precisar tudo. Para tudo aquilo que aqui me está a questionar, confesso-lhe que a minha memória já teve melhores dias, mas talvez exista aqui uma preocupação exacerbada por parte de alguns dos senhores deputados, precisamente porque alguns dos nomes ligados a essas situações são nomes como Luís Cunha Ribeiro, com as ligações partidárias que se diz por aí na praça pública, que existiam, entre outros ligados a Luís Cunha Ribeiro, que Paulo Holanda e Castro, por exemplo, que caíram os crimes de corrupção a Luís Cunha Ribeiro, próximo de José Sócrates, e de Isabel Santos, que também é citada no processo, ligada a uma das primeiras empresas, se não mesmo a primeira, a obter a certificação, a Intelligent Life Solutions, salvo erro, a certificação para a implementação de programas de desfibrilação automática externa. Pessoa essa que temos informação que trabalhou no Decreto-Lei 188 de 2009 e que, após a sua aprovação, após a sua publicação, da informação de que dispomos, terá, alegadamente, apresentado licença sem vencimento e passou então a fazer parte dessa empresa que passou a ter o monopólio dos programas de desfibrilhação automática externa.
Referiu também que houve uma denúncia que ficou 6 anos na gaveta e que foi usada num momento que seria politicamente oportuno. Que denúncia foi essa em particular?
Concretamente, em relação à blindagem do negócio dos desfibriladores automáticos externos.
E quando é que essa informação foi tornada pública?
Não me recordo, não sei precisar, mas já há uns bons anos. Terá atualmente 7, 8 anos.
Há registros dessa participação ter sido feita, dessa denúncia ter sido feita?
Há registros, eu fui ouvido na Polícia Judiciária, recordo-me que um dos posteriores presidentes do INEM, o Dr. Paulo José Amado Campos, foi também ouvido no âmbito desse processo.
Referiu também que existem interesses que impedem que certas ambulâncias sejam ativadas. Que interesses são esses e quem é que os representa?
Sr. Deputado, antes de 2014 e antes da saída do Decreto-Lei 260-2014, desculpe o brejeirismo que eu vou utilizar relativamente a isto, ao pragmatismo, como entendermos, e cozinhado entre a Liga dos Bombeiros Portugueses, na altura presidida pelo Dr. João Marta Soares, e pelo então Secretário de Estado da Saúde, quando o INEM era presidido pelo Dr. Paulo José Amado Campos, que foi deixado à margem das negociações, as empresas privadas de ambulâncias, empresas de transporte de doentes, empresas de ambulâncias privadas, que prestavam o serviço, ou seja, alguém que tem capacidade económica para solicitar uma ambulância privada para ir para um hospital privado, não estava a sobrecarregar o sistema integrado de emergência médica. E, portanto, isso até aí era uma prática que existia. Após, em 93, ter sido possibilitada a existência de ambulâncias no setor privado empresarial, porque no setor privado associativo já existem há muitos anos, não é? Bombeiros, Cruz Vermelha, etc. E, portanto, são essas empresas de ambulâncias privadas que claramente foram proibidas de transportar doentes em situação de urgência ou emergência. Mais grave ainda, foram obrigadas a retirar a sinalização de emergência, sinalização sonora e luminosa, o que determina que, e em 2017 nós sentimos também essa situação, determina que, em situações de catástrofe, eu estive em Pedrógão também, em situações de catástrofe, essas ambulâncias, mesmo que sejam mobilizadas, desculpar-me-ão, a menos que o motorista se coloque fora da janela a dizer tinonim, tinonim, e o tripulante diga azul, 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 só com os 4 piscas e com a buzina terão alguma dificuldade em sinalizar a marcha urgente de socorro. Portanto, se isto não é limitar e se isto não é cartelizar para bombeiros, INEM e Cruz Vermelha o direito de prestar socorro pré-hospitalar, então eu não sei o que é.
Então, só para clarificar, referiu que houve uma negociação que envolveu o secretário de Estado na altura em que o Dr. Paulo Campos era presidente
do INEM, não me recordo.
E que o Dr. Paulo Campos foi mantido à margem dessa negociação, ou seja, não foi uma decisão gestionária da gestão do INEM, da direção do INEM, foi uma decisão política. Quem era o secretário de Estado nessa altura?
Sr. Deputado, eu não me recordo o nome, mas, portanto, o diploma é o Decreto-Lei 260-2014. Estou a visionar a figura do seu secretário de Estado, mas não consigo referir aqui o nome.
mas foi o Secretário de Estado que assinou ou co-assinou o decreto-lei...
A informação de que dispomos, 2000. E já agora, se me permitem, eu não sei se isso me é permitido ou não, eu deixava um repto aos seus deputados que chamassem aqui a esta comissão, eventualmente, o Dr. Paulo José Mato Campos, não apenas pelo período a que presidiu o INEM, mas ele terá, em minha convicção, seguramente muito a acrescentar pelo período pós a sua passagem pelo INEM e a cabala montada para o afastar.
Então, já que mencionou esse período e há pouco, na sua exposição inicial, mencionou um projeto, o Telegiom, um projeto que tinha um financiamento aprovado do PT 2020, que incluía para o INEM telemedicina, georreferenciação e gestão de meios, está disponível na página de Compete 2020, e incluía também financiamento para 15 ambulâncias devidamente apetrechadas, sendo que a maior parte era financiamento do PT 2020, pois havia uma margem muito pequena de autofinanciamento por parte do INEM. Este projeto tinha aprovação, este projeto não foi executado. Nós sabemos porque é que não foi executado e quem era o presidente na altura que deixou cair este projeto e já agora a que é que se terá devido?
Sr. Deputado, estas 15 ambulâncias eram 15 ambulâncias modelo que objetivavam que no futuro estas fossem as ambulâncias do futuro. Era este o objetivo. 15 ambulâncias modelo, uma delas esteve exposta ainda na Segurex, na FIU, já com todo esse sistema a funcionar, com telemedicina, com câmaras para, à distância, o médico poder validar determinados atos aos técnicos, mas também para fazer supervisão e aferir aquilo que fosse necessário aferir em termos de procedimentos dos técnicos. Eu sei quem implementou, quem desencadeou os primeiros passos. Sei que o Dr. Paulo José Mato Campos implementou, portanto, deu os primeiros passos nesse sentido, e sei que quem o sucedeu, o Dr. Luís Meira, não deu seguimento. O motivo pelo qual não deu seguimento, Sr. Deputado, não lhe sei dizer, desconheço.
Só mais duas questões no tempo que me resta. Referiu, que é uma acusação grave, vídeos de cariz sexual envolvendo crianças. Não é, obviamente, o âmbito desta Comissão estar a explorar isso, porque acontecendo é um crime e tem de ser devidamente feito em tribunal, mas é importante saber se as tutelas políticas estavam ao corrente disto.
Garantidamente que sim, o caso foi tornado público, não por nós, mas garantidamente que sim. Aliás, acho que, creio que, uma das primeiras pessoas a ser abordada sobre o assunto terá sido precisamente o seu Secretário de Estado, mas isto eu não posso precisar. Consta do processo sobre esta matéria, processo judicial, em que eu fui julgado. Julgado e condenado, já agora, por devasse da vida privada, por ter sido o mensageiro, no momento em que me encontrava bastante debilitado, ter sido pressionado a facultar algo que eram jornalistas que estavam a tentar, portanto, investigar e, obviamente, foi dado conhecimento ao Ministério Público. A minha expectativa é que a investigação não fosse feita na praça pública, mas que fosse feita a quem compete. Foi dado conhecimento aqui aos grupos parlamentares, foi dado conhecimento ao Ministério Público e, portanto, eu entendo, no meu entendimento, há três tipos de investigação. Aquela que é feita aqui nesta casa, aquela que é feita pelo Ministério Público, com envolvimento dos órgãos de polícia criminal, e aquela que é feita pelos jornalistas. Portanto, eu não queria de modo algum julgar, aliás, houve um outro julgamento em que prestei declarações recentemente, em que, ao que sei, o arguido era a CMTV, precisamente por ter divulgado, seguramente não pela nossa mão e muito menos pela minha, ter divulgado algo sobre esses vídeos.
E, finalmente, referiu que o sistema tem medo que o CIEM funcione e tem medo de envolver empresas privadas e envolver forças armadas. Podia, por favor, concretizar quem é o sistema, ou melhor, quem são as pessoas que impedem isto mesmo?
O sistema Nós temos um autodenominado, ou melhor, ele não é autodenominado, porque ele está num diploma legal, um sistema integrado de emergência médica. Em que é que isso se traduz na prática, quando o INEM apenas tem informação sobre os seus meios próprios e não dispõe de informação em tempo real sobre os meios desse alegado sistema integrado de emergência médica, mas o sistema não é apenas o sistema a que me refiro não é apenas o sistema integrado de emergência médica. O sistema a que eu me refiro é um sistema que começa precisamente nesta casa. É um sistema que está representado nesta casa.
Muito obrigada a ambos. Vamos então passar ao grupo parlamentar do LIVRE, a deputada Patrícia Gonçalves. 3 minutos, faça favor. Pode inquirir diretamente o depoente.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. João Paulo Saraiva. Agradecemos a sua presença nesta Comissão Parlamentar de Inquérito ao INEM, num contexto em que a crise do Sistema Integrado de Emergência Médica expõe fragilidades não só do INEM, mas também da articulação com a Proteção Civil, Forças de Segurança e demais agentes de proteção e socorro. A refundação do INEM e a eventual redefinição do seu papel no SIEM têm impacto direto na arquitetura global da Proteção Civil, na coordenação de meios e na forma como o Estado se organiza para responder a emergências complexas e multissetoriais. É essa a visão que o LIVRE pretende escrutinar consigo, em nome da segurança das populações e da credibilidade do sistema de proteção civil. Quanto à refundação do INEM e enquadramento na proteção civil, o senhor, enquanto presidente da PROSOC, gostaríamos de saber que leitura faz do relatório da Comissão Técnica Independente ao INEM no que toca à articulação entre o sistema de emergência médica e o sistema de proteção civil, nomeadamente no comando, controlo e coordenação de meios em ocorrências complexas. Depois, a refundação do INEM tem sido apresentada como criação de um modelo mais robusto para o SIEM. Já falámos um pouco acerca disso nas respostas anteriores. Do seu ponto de vista da proteção civil, estas propostas fortalecem ou fragilizam a coerência do sistema de proteção e socorro, em particular na relação entre INEM, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e restantes agentes. Que principais riscos identifica na forma como o processo de reestruturação está a ser conduzido? Quais são os riscos principais que o senhor identifica na forma como o processo de reestruturação está a ser reconduzido? Por exemplo, em termos da participação dos agentes da Proteção Civil, na transparência das opções que estão a ser escolhidas e da avaliação prévia de impacto operacional e também que salvaguardas entende que deveriam ter sido adotadas ou que deverão ser adotadas para mitigar esses riscos. Na sua perspectiva, a proposta de transformar o INEM numa entidade com estatuto reforçado e eventualmente de autoridade aproxima-o mais do modelo de proteção civil ou acha que cria um sistema paralelo com risco de duplicação de estruturas e eventuais conflitos de competências? Depois, a Comissão Técnica Independente propôs a criação de uma central única de atendimento, integrando o CODU, o SNS24, e esta solução tem sido contestada por vários profissionais e agentes no terreno. Do ponto de vista da Proteção Civil, esta central única acha que melhora a coordenação e o despacho de meios ou que não é bom para esta coordenação? Ou entende que pode haver novos pontos de falha e vulnerabilidade em situações de múltiplas ocorrências? Que impacto antevê, por isso, dessa central única também na articulação entre o sistema de emergência médica, os centros de operação, a de coordenação operacional e os comandos subregionais de emergência e proteção civil? Em particular, em cenário de catástrofe, incêndios de grande dimensão ou acidentes multivítimas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Podia ter inquirido diretamente, porque assim o depoente pode não conseguir memorizar todas as perguntas da próxima vez. Não sei se conseguiu, portanto, se eventualmente falhar alguma resposta, terá que depois repetir-se na segunda ronda. Tem a palavra, Sra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu vou procurar tentar responder. Se não conseguir responder, peço, por favor, que repita as questões que não foram respondidas. Tal como já aqui tinha referido, quando da Comissão de Saúde, defendemos ainda a possibilidade, da solução à Autoridade Nacional de Emergência Médica, o que teria a vantagem de ter autonomia financeira. Há constrangimentos financeiros no INEM, agravados também por verbas que foram transferidas para atividades da saúde, mas não são atividades que eu, quando pago um seguro, e portanto as verbas resultam essencialmente, não é, dos seguros, quando consigo nessa verba INEM, não é para suportar o funcionamento de uma unidade de queimados, é para ter socorro pré-hospitalar, porque a atividade do INEM é no âmbito do socorro pré-hospitalar e não no âmbito da assistência intra-hospitalar. E já agora, portanto, o inter-hospitalar também faz parte da atividade, mal, a nosso entendimento, mas faz parte da atividade do INEM. Ou seja, o transporte do doente ou sinistrado entre unidades hospitalares. Entendemos que deveria competir diretamente às entidades hospitalares e não ao Instituto Nacional de Emergência Médica. Portanto, isso para nós neste momento está colocado de parte. Nós o que defendemos é efetivamente a integração das competências e atribuições do Instituto Nacional de Emergência Médica à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e quando refiro integração, é integração de meios e integração de recursos humanos, nomeadamente. A central única, ela fará sentido relativamente à componente de supervisão médica, contudo, no que respeita à componente de gestão operacional, imagine-se termos um sismo semelhante ao de 1755 no nosso país, ou ainda um pouco mais atrás, em 1534, salvo erro, não sei precisar, que existem poucos relatos, mas aparentemente uma situação mais catastrófica ainda, e temos apenas uma central única para gerir os meios, central única essa que, por acaso, está, olha, por exemplo, onde estão grande parte dos ministérios sediados, e que estão ali à mercê de um tsunami semelhante ao de 1755. Portanto, do nosso ponto de vista, descentralizar faz sentido. Descentralizar ao nível municipal ou eventualmente intermunicipal fará sentido. Centralizar tudo numa central é, do nosso ponto de vista estratégico, um erro. Não sei se consegui responder a tudo. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passo então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, deputado José Lago Gonçalves. 4 minutos, podem querer diretamente.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. João Paulo Saraiva. A minha primeira questão é muito direta e é para lhe perguntar desde que data é que exerce as funções de Presidente desta Associação.
Peço desculpa, Sr. Deputado. Eu tive alguma dificuldade, algum ruído na sala, tive
pois
alguma dificuldade em compreender a questão.
Terem...
Pedia-lhe que talvez falasse mais próximo do microfone.
Peço desculpa, Sr. Deputado, dou-lhe já a palavra. Eu peço aos senhores deputados que tenham algum cuidado quando arrastam cadeiras para tomarem os lugares e saírem dos lugares, porque faz aqui um ruído que nem eu consigo sequer ouvir o depoente. Tenham alguma atenção a isso, por favor, e às conversas laterais também. Faça favor, Sr. Deputado, pode continuar.
Muito obrigado, Sra. Presidente. A minha questão é muito direta e é para lhe perguntar desde que data é que exerce as funções de Presidente desta Associação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Desde a sua constituição, desde 22 de dezembro de 2015, anteriormente exerci funções num conjunto de outros projetos associativos que vieram culminar naquilo que é a APROSOC. Os meus mandatos são de 5 anos. Reiteradamente, todos os anos coloco o meu lugar à disposição de quem entenda ter disponibilidade e capacidade de me suceder. Felizmente ou infelizmente, tenho sido reconduzido.
Muito obrigado. A minha segunda questão é tentar que me esclareça em relação ao grau de articulação que tem com a atividade regular do INEM. Qual é que é a articulação entre a sua associação e o INEM?
Sr. Deputado, a articulação é praticamente nula. O oficial, a articulação oficial. O único período em que o INEM se dignou de dialogar com esta associação, com a APROSOC, a Associação de Proteção Civil, por acaso faço parte de outras que têm reunido com alguma regularidade até com o INEM, mas com esta em concreto, e atendendo a que os nossos fins estatutários versam primariamente a área da proteção civil e depois as áreas conexas, e atendendo a que a área de emergência pré-hospitalar é uma destas áreas conexas, nós não temos propriamente a articulação que até seria desejável. Mas, efetivamente, durante o mandato do Dr. Paulo Campos à frente do INEM, o INEM dignou-se de dialogar oficialmente com a associação que na altura eu representava. Contudo, a APROSOC, como já lhe referi, foi fundada em 2015. E, portanto, desde a fundação desta associação em concreto, não houve qualquer articulação oficial com o INEM.
Mencionou que, não no âmbito desta associação, mas no âmbito de outras entidades, tem um grau de articulação ou de reunião com o INEM. Consegue especificar quais é que são?
Desculpe, pedi-lhe que repetisse, por favor.
Mencionou que, não no âmbito da APROSOC, mas de outras entidades, tem outro nível de articulação com o INEM. Consegue especificar quais
são? Sim, com certeza que sim. A Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, de que fiz parte também dos membros dos órgãos estatutários, e atualmente da associação que vai suceder à Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, que se denomina, já está legalmente constituída e que entrará em funcionamento muito em breve, a Associação Portuguesa da Emergência Pré-Hospitalar.
Muito obrigado. O senhor, numa entrevista ao jornal Sol, a 5 de julho de 2019, disse publicamente que o INEM tinha menos 405 colaboradores em relação ao ano anterior e mencionou nessa entrevista que havia um déficit de cerca de 600 técnicos em falta no INEM. Recorda-se desta afirmação e desta entrevista?
Recordo-me dessa e de outras afirmações em que mencionámos, inclusive, a necessidade de mais técnicos do que aqueles que aí considerávamos nessa entrevista. Isto porque foram saindo técnicos, quer através da mobilidade, da carreira, portanto, de mobilidade na função pública, quer outros que abandonaram. Conheço vários casos de técnicos que abandonaram o INEM para ir trabalhar para a Inglaterra, por exemplo, onde facilmente chegam a paramédicos, atingem um nível de maior competência, em que se sentem mais realizados naquilo que fazem na prestação dos cuidados de emergência médica pré-hospitalar ao, desculpem o termo, ao consumidor final, ao utente.
Muito obrigado. E na sequência desta afirmação, verificou alguma reação ou alguma alteração de conduta por parte da tutela à altura ou do Conselho Diretivo do INEM?
Nunca nos é possível aferir se as alterações que surgem, se elas vêm na sequência. Não somos egocêntricos ao ponto de acreditar que temos tal relevância para que surjam alterações na sequência das nossas intervenções. Não lhe sei precisar se efetivamente, como já aqui o referi, a minha memória já não é o que era, não sei precisar se na altura efetivamente ocorreram alterações significativas. Aquilo que eu lhe sei precisar é a constatação de que os concursos públicos lançados sempre foram muito aquém das necessidades. E isto tem uma razão de existir. Voltamos, desculpar-me-ão, isto parece feio, é muito feio, provavelmente, voltamos aos interesses instalados. É que um técnico para oferir uma remuneração, peço desculpa, para oferir uma remuneração condigna para a atividade que desenvolve, necessita de fazer muitos turnos extra. E aqui eu salientava, por exemplo, que uma das formas que um dos governos encontrou recentemente de resolver O célebre problema do burnout no INEM, os seus deputados lembram-se com certeza, não é? Foi atirar dinheiro para cima do problema. A partir do momento em que se aumentaram os TEPs, significativamente, em que se atirou dinheiro para cima do problema, os seus deputados conhecem mais alguma notícia daquelas que surgiam todos os dias sobre o burnout no INEM? Portanto, efetivamente, têm existido algumas ações. Se é ou não consequência do trabalho que nós procuramos desenvolver em prol de mais e melhores serviços públicos, na defesa do superior interesse público, não faço a menor ideia.
Muito obrigado. Uma vez que falou a ampassa de interesses instalados, em 11 de maio de 2024, a APROSOC publicou um comunicado no qual fez considerações relevantes, mas que, no essencial, se reconduzem à seguinte afirmação, que existe um conluio entre o Conselho Diretivo e o anterior Governo que leva o INEM à falência. Que Governo era este a que se referia?
Eu tenho um problema muito grave com as datas. Começa logo, isto é lamentável, nas datas de aniversários de alguns familiares próximos e, portanto, confesso que tenho esse problema. Sr. Deputado, é a minha convicção de que, e não querendo aqui cometer qualquer erro, posso estar errado, mas era a minha convicção que era o governo conhecido como governo da geringonça, salvo erro.
Muito bem. E quero precisar aqui, perante esta comissão de inquérito, como é que se materializava esse conluio? Em que é que consistia esse conluio?
Chegavam-nos informações de que eram exercidas várias influências, nomeadamente ao nível do Gabinete de Comunicação e Imagem do próprio Instituto Nacional de Emergência Médica. Gabinete de Comunicação e Imagem, em que, como as pessoas podem confirmar, no processo da máfia do sangue, onde aparece citado o nome Pedro Coelho dos Santos, que foi, salvo erro, diretor ou técnico do Gabinete de Comunicação e Imagem do INEM. Também foi responsável de Comunicação e Imagem do Partido Socialista. E posso mesmo aqui dizer, porque eu já aqui fiz uma declaração de interesses, não tenho qualquer ligação partidária, mas não tenho qualquer problema em dizer que já estive ligado a partidos políticos, nomeadamente ao Partido Socialista, e portanto que cheguei a encontrar o Dr. Pedro Coelho dos Santos, dispensado de serviço no INEM, a prestar serviços na sede do Partido Socialista.
Neste comunicado que lhe mencionei, de 11 de maio de 2024, resultam afirmações como, pelo facto do INEM enviar ano após ano milhões de euros dessa receita para os cofres do Estado, bem como, mais recentemente, ter adquirido dívida pública, resultando assim em falência. Isto diz-lhe alguma coisa? Refresca-lhe a memória?
Diz, Sr. Deputado, contudo, não estando na posse de elementos documentais sobre essa matéria, eu voltava a remeter para um convite a alguém que eu acredito que possa ser muito mais esclarecedor e apresentar matéria documental sobre o assunto. O Dr. Paulo José Amado Campos, anterior presidente do INEM, eu acredito que ele está na posse de informação documental sobre essa matéria. Obrigado.
Muito obrigado. Mudando agora de tema, em setembro de 2024, o Dr. Nelson Batista, sabe a quem é que me estou a referir?
Perfeitamente.
O Dr. Nelson Batista, na Comissão de Saúde, afirmou que alertou o Dr. Lacerda Salles numa reunião em 2019, antes do pico pandémico, que o sistema já estava colapsado. Recorda-se desta afirmação?
Recordo-me perfeitamente dessa afirmação. Eu sei que o Dr. Nelson Teixeira Batista reunia até com alguma frequência com o Dr. Lacerda Salles. Não sei qual é o grau de proximidade. Sei que o Dr. Nelson Batista militava também, na altura, no Partido Socialista e, portanto, havia esta ligação de proximidade.
E concorda com esta afirmação? De que o sistema estava colapsado?
Sr. Deputado, o sistema passou a estar colapsado quase permanentemente a partir de 2004. Houve ali alguns períodos em que, efetivamente, fruto de um esforço enorme, de grande dedicação de profissionais do INEM, que, por amor à camisola, como se costuma dizer, faziam, como se costuma dizer, desculpar-me-ão, das tripas coração para manter os meios operacionais a funcionar, mas esse mérito é, de facto, desses profissionais do INEM que mantiveram o sistema a funcionar no que respeita ao INEM, porque no que respeita ao sistema integrado de emergência médica, desculpar-me-á, é a minha convicção de que ele deixou de funcionar, se é que alguma vez funcionou na perfeição, mas todos os projetos têm um caminho evolutivo, e essa evolução pode ser positiva ou negativa, mas até 2004 foi notório um desenvolvimento positivo. Houve inclusive a deslocação de alguns profissionais do INEM, médicos e não médicos, aos Estados Unidos para lá fazerem cursos Emergency Medical Technician, que se pretendia implementar também em Portugal. Houve técnicos e médicos que se deslocaram também à França para reconhecer o modelo francês, que acabou por influenciar mais o nosso modelo. Mas, desculpar-me-á, eu não lhe consigo dizer que alguma vez o sistema tenha sido perfeito. Eu próprio fiz parte de tripulações de ambulância, fiz estágio de viatura médica durante uma série de anos, e sempre senti... Eu vou-lhe dar aqui um exemplo muito concreto. Eu sei que isto é grave e, portanto, tenho plena consciência disso. Numa das primeiras vezes, para percebermos como é que o sistema funcionava e evoluiu, que eu entrei numa ambulância para prestar socorro, apesar de, naquele tempo, as formações que tínhamos era o curso essencial de socorrismo, ministrado pela Cruz Vermelha Portuguesa, e o curso de adaptação à ambulância, ministrado pela mesma entidade. Aquilo que nos diziam depois nos quartéis de bombeiros, por exemplo, é: damos sempre oxigênio à vítima. Damos sempre oxigênio à vítima, porquê? Porque no verbete da Administração Regional de Saúde, daí resultava mais 50 centavos para a corporação. 50 centavos. E por 50 centavos eu dei oxigênio sempre às vítimas, tal como foi recomendado. Porque era aquilo, eu não sabia mais, era a formação que nos era ministrada e eram as instruções que nos eram dadas. Mais tarde, fiquei então a perceber que a vítimas por intoxicação com organofosforatos, como apanhei algumas dessas vítimas, por exemplo, no Conselho de Palmela, ao darmos oxigênio à vítima, nós estávamos a acelerar a morte da vítima. Portanto, não sei se isto diz alguma coisa aos seus deputados sobre aquilo que nós evoluímos. Hoje todos os técnicos sabem, mesmo o nível mais básico, o tripulante da ambulância de transporte, sabe que em intoxicações por paraquat e outros organofosforatos não se administra oxigênio. Portanto, houve efetivamente uma evolução.
Muito obrigado. A minha questão era meramente se concordava com a afirmação do Dr. Nelson Batista, mas uma vez que concordou, eu pergunto-lhe se neste período em concreto anterior ao pico pandémico em que é feito este alerta junto do Dr. Lacerda Salles, se verificou na altura alguma medida do Governo de então e ou do próprio Conselho Diretivo do INEM à altura.
Muito sinceramente não sei precisar.
Muito obrigado. Mudando então aqui de tema, no início de novembro de 2024 ocorreram simultaneamente duas greves no INEM. Recorda-se? No início de 2024 ocorreram duas greves ligadas ao INEM. Recorda-se?
Sim, sim.
Uma dizia respeito à administração pública e outra aos técnicos de emergência pré-hospitalar. Levaram à paragem de dezenas de meios de socorro, bem como a atrasos significativos no atendimento das chamadas para o Código 1. E a minha questão é muito direta. Se considera que, numa greve de técnicos de emergência médica pré-hospitalar, mesmo quando realizada apenas em relação às horas extraordinárias, se não deve ser obrigatória a existência de serviços mínimos.
Sr. Deputado, a vida humana acima de tudo. Obviamente que sim. Obviamente que têm que ser garantidos serviços mínimos. A salvaguarda da vida humana não pode, de algum modo, em nosso entendimento, estar em causa. Mas existem outros contornos também por trás dessas greves. Existem motivações até partidárias. Existem diversas motivações. E já agora eu gostaria de voltar um pouco atrás a uma das questões que me foram colocadas. Peço desculpa, eu esqueci-me de salientar aqui que, a propósito daquela cabala montada ao Dr. Paulo Campos, que levou ao seu afastamento, aquilo que na altura surgia mais na comunicação social para defender precisamente a admissão do Dr. Paulo Campos, após a sua admissão, passa de presidente do Sindicato dos Técnicos de Ambulância de Emergência, era assim que se denominava na altura, para coordenador nacional dos técnicos de ambulância de emergência, hoje técnicos de ambulância de emergência, pré-hospitalar. Portanto, Sr. Deputado, eu não sei se foi, se não, o que se dizia que isto foi um pagamento de favores. Desconheço se efetivamente foi ou não foi, mas era uma informação que estava muito presente até mesmo nas redes sociais.
Quer elaborar que motivações partidárias são essas que referiu? A que partido é que se está a referir? Quer elaborar que motivações partidárias são essas que referiu e a que partido é que se está a referir?
Sr. Deputado, talvez não seja apenas um partido. Eu já aqui disse que a responsabilidade ela é repartida em diferentes períodos. Ela é repartida por todos, da direita à esquerda. E como já disse também, não tenho filiação partidária, portanto estou aqui à vontade para dizer que é a minha convicção, até porque como militei também à esquerda, é a minha convicção, e não tenho qualquer assunto mal resolvido com quem quer que seja ou com qualquer facção partidária, mas é a minha convicção que efetivamente havia motivações partidárias com a sua gênese à esquerda, diria.
Muito bem, está respondido. Como lhe referi, referiu numa entrevista ao Sol que havia um déficit de recursos humanos no INEM à data da entrevista. Desde a tomada de posse do atual governo, há mais 149 técnicos de emergência hospitalar e mais 28 enfermeiros a trabalhar no INEM. Está a par destes dados?
Estou a par desses dados, mas desculpar-me ao pragmatismo. E o que é que isso veio resolver, o que quer que seja, face ao número de técnicos que se afastaram do INEM, quer através da mobilidade, quer através do que quer que seja? Os técnicos antes estavam a fazer turnos extra, hoje continuam a fazer turnos extra. E permita-me que lhe diga que, muito provavelmente, se retirarmos os turnos extra aos técnicos que atualmente estão a fazer turnos extra, eventualmente, para assegurarmos todos os meios operacionais do INEM, necessitamos neste momento de entre 1.000 a 1.200 técnicos para o INEM.
Há também mais 20 meios de emergência. Também está a par destes dados?
Sr. Deputado, eu tenho alguma dificuldade em digerir estas questões assim de ânimo leve. E a taxa de operacionalidade dos meios, Sr. Deputado? É vergonhosa. A taxa de operacionalidade, eu vou-lhe dizer mais, os números são manipulados. Os números, que já são desastrosos, eles
são a nossa convicção com base, posso estar perfeitamente equivocado, mas com base na informação de que disponho, os números são manipulados. Coloca-se a tripulação de uma ambulância de manhã numa ambulância e no período da tarde coloca-se noutra ambulância e nesse dia tiveram dois meios operacionais. Mas tiveram efetivamente? Não, não estiveram. Isto fazia-se e faz, Sr. Deputado.
A minha pergunta é muito concreta. Está a par de que há mais meios e mais recursos humanos no INEM desde a tomada de posse deste governo?
Sr. Deputado, há mais meios humanos? Há. Efetivamente, mais meios humanos. Agora, eles não compensaram os que saíram. E os meios operacionais também não compensaram.
Eu não lhe perguntei isso, eu só lhe perguntei se havia mais.
Só um momento, Sr. Deputado. Um momento, Sr. Deputado. Senhores deputados, eu peço silêncio na sala, que eu não estou a conseguir ouvir o depoente. Com todo o burburinho que está aqui a acontecer, quer entre os senhores deputados, quer entre os senhores assessores, eu peço algum respeito por todos nós que tentamos aqui fazer trabalho sério. Portanto, questiono-se, já terminou a sua intervenção, Sr. Deputado, ainda faça favor então.
Houve aqui uma afirmação que fez que nós consideramos particularmente grave. E a minha pergunta é muito concreta. Se o senhor confirma que viu ou visualizou um vídeo de cariz sexual que envolvia uma criança.
Confirmo, senhor deputado.
Muito obrigada, senhor deputado.
Muito obrigado pelo esclarecimento.
Vamos então passar à segunda ronda, explicar que nesta segunda ronda não é, portanto, pergunta-resposta, portanto, todos os deputados fazem as suas perguntas e têm, no final, responde de uma só vez a todos, está bem? Com resposta única e conjunta. Portanto, eu vou passar, então, ao deputado do Grupo Parlamentar do Chega, Eliseu Neves, 2 minutos... E não pode interpelar diretamente, tem que ser de seguida, está bem? Obrigada.
Obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar o Sr. João Paulo Saraiva. Sr. João Paulo Saraiva, vou ser muito sintético e vou ser direto nas questões que lhe irei questionar. Na sua perspectiva, quais são as 3 falhas estruturais mais graves no INEM que explicam a degradação da resposta e desde quando é que essas falhas são do vosso conhecimento, se é que o têm? Que indicadores de desempenho considera decisivos para demonstrar o mau funcionamento do INEM, em especial do CODU? Que conhecimento tem, com base em factos verificáveis, sobre decisões do Conselho Diretivo do INEM e da tutela... Se calhar estou a ser muito rápido. E da tutela que tenham contribuído para a insuficiência de recursos humanos, nomeadamente atrasos em recrutamento, falhas de retenção, revisão das carreiras e dependência excessiva do trabalho suplementar. Quando o INEM atribui atrasos à retenção de macas e a constrangimentos hospitalares, que factos tem para sustentar que a causa principal está antes na falta de recursos humanos e de capacidade de diagnóstico nos hospitais e como é que isso evidencia falhas de governação do sistema, incluindo a articulação entre INEM, SNS e tutela? Que situações concretas conhece em que meios de emergência foram desviados para atividades que reduziram a disponibilidade para o socorro ao público e que entidades foram responsáveis por permitir ou manter essas práticas. Para terminar, tendo em conta que durante os períodos de greve se registaram 12 mortas, pergunto-lhe a quem atribui a responsabilidade por essas mortes, designadamente se entende que resultam de falhas estruturais e decisões de gestão do INEM, que omissões ou atrasos da tutela política na programação e mitigação de impactos graves, ou de ambos, e que decisões concretas ou a ausência delas considera terem contribuído diretamente para esses desfechos fatais. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Eliseu. Passo então à deputada do Partido Socialista, Eurídice Pereira, 2 minutos, tem a palavra.
Este botão não está a funcionar, agora já está.
A primeira questão que lhe queria colocar era se conhece o modelo de relação contratual entre as corporações de bombeiros e o INEM, ou vice-versa, o INEM com as corporações de bombeiros. E nesta linha, se tem precisão sobre a percentagem de serviços de transporte em emergência pré-hospitalar feitos pelas corporações de bombeiros. Uma terceira pergunta é se sabe como é que é estabelecido o controle desta prestação de serviços das corporações de bombeiros ao INEM. Noutra linha de pensamento, faço uma afirmação que é o atraso no socorro pré-hospitalar é multifatorial. E, portanto, julgo que concorda com isto, aliás, é facilmente provável. Era importante que identificasse alguns desses fatores, nomeadamente aqueles que considera mais relevantes, porque com frequência nós assistimos a muitas opiniões, nomeadamente mediáticas, referindo um fator, depois outro mediatismo refere outro fator. Portanto, é importante perceber quais são aqueles que mais concorrem para este problema. Também lhe queria perguntar qual é a sua avaliação sobre se o país é assimétrico relativamente à resposta de socorro à emergência pré-hospitalar. E se considera que o país é assimétrico, onde é que esta assimetria se faz mais sentir e porquê? Pedi-lhe também que identificasse situações que eventualmente possam configurar falhas de socorro e, se possível, aquilo que lhes deu origem. E terminei o meu tempo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao deputado Mário Amorim Lopes. 2 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. João Paulo Saraiva referiu há pouco que o então presidente do Sindicato dos Técnicos de Ambulância e Emergência negociou a criação da carreira do STEP e que depois foi colocado, nesse mesmo momento, como coordenador geral do INEM, que é uma categoria profissional, tem um vencimento muito superior a todas as outras e o lugar é definitivo, ou seja, fica-se naquela posição. Eu gostaria que o Sr. João Paulo Saraiva confirmasse se a pessoa em questão é o Dr. Ricardo Toga. E se assim for, eu posteriormente farei uma interpelação à mesa para deixar clara a filiação partidária do Dr. Ricardo Toga.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então a palavra à deputada Patrícia Gonçalves. 2 minutos.
Muito obrigada. Sr. João Paulo Saraiva, a APROSOC tem alertado frequentemente para falhas na cultura de segurança e na preparação dos agentes da proteção civil e emergência para cenários complexos. Que avaliação faz da integração da dimensão da proteção civil na formação dos profissionais do INEM e na preparação de exercícios conjuntos e simulacros? Depois, gostaríamos de saber de que forma tem a APROSOC participado e contribuído na discussão pública e técnica sobre a refundação do INEM e saber se as vossas propostas têm sido consideradas pelo Governo ou pelas entidades responsáveis. E, finalmente, gostava de saber também quais são os indicadores essenciais para avaliar se a refundação do INEM está a contribuir para um sistema de proteção mais eficaz, ou seja, como é que podemos medir essa refundação? Por exemplo, tempos de resposta a incidentes complexos, qualidade da coordenação multiagência, número de exercícios conjuntos, incidentes com falha grave de coordenação e também que metas considera desejáveis. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Peço desculpa que estava a espirrar. Peço então, passo a palavra ao deputado José Lago Gonçalves para a última intervenção. 2 minutos, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Renovo os cumprimentos, caros deputados, Sr. João Paulo Saraiva. Na sequência daquilo que lhe tinha perguntado na primeira ronda, gostaria de o questionar em relação a duas questões. A primeira é que, em 2021, a APROSOC denunciou à Inspeção Geral das Atividades em Saúde o que considerou serem irregularidades no INEM, referindo, aliás, que se tratava de uma lista extensa. E eu pergunto-lhe se pode precisar essas denúncias e esclarecer esta comissão sobre que consequências práticas e efetivas as mesmas tiveram, se a tutela governamental da altura foi sobre elas informada e, por último, que apreciação faz sobre a atuação do então governo do Partido Socialista e o seu empenho em melhorar e aumentar a transparência na gestão do INEM. Por último, gostaria de lhe perguntar, de forma muito clara e direta, e relembrando de que está numa comissão parlamentar de inquérito, se o senhor teve algum contacto com algum deputado, ou assessor ou dirigente de um partido político antes e no teor desta comissão parlamentar de inquérito, e relembro que está perante uma comissão parlamentar de inquérito, tem um regime muito específico. Muito obrigado.
Muito obrigada. Vamos então, parece que já terminamos, sim, para uma resposta conjunta tem a palavra o Sr. João Paulo Saraiva, pode responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, a lista é extensa e eu, se me permitirem, vou começar talvez pelas últimas questões. Respondendo ao Sr. Deputado do Partido Social Democrata, bom, começo logo pela última. Não, Sr. Deputado, não tive qualquer contacto nem com nenhum deputado prévio, aliás fui surpreendido com este convite. Embora eu venho muito regularmente a esta casa, quer a pedido de grupos parlamentares, já ter reunido com membros de todos os grupos parlamentares. O último grupo parlamentar que nos solicitou, e peço desculpa por esta confidência, que nos solicitou, e muito antes de termos conhecimento desta Comissão Parlamentar de Inquérito, ou do convite nos ter sido endereçado, foi o grupo parlamentar do Chega, em que ficámos surpreendidos porque solicitaram a nossa comparência, mas depois, ao que parece, não sabiam que tinham sido eles a solicitar a nossa comparência e ficaram convictos de que nós é que tínhamos solicitado aquela audição. Foi algo estranho, mas pronto, acontece. Relativamente à ação da tutela como consequência das audições na IGAS, Sr. Deputado, a audição na IGAS relativamente a esta denúncia, eu pedi silêncio, por favor, aos senhores deputados. Eu sou implantado com o colher e tenho alguma dificuldade de concentração.
Tem razão. Peço então que se faça silêncio na sala, senhores deputados. Muito bem, pode continuar.
Relativamente a ações da tutela sequentes a esta denúncia, não. O que estava mal continuou mal. Em alguns casos concretos ainda se agravou. As contratações de mais técnicos e a operacionalização de meios não foi suficientemente reforçada, quer também pela inoperacionalidade de meios decorrentes de problemas de manutenção dos meios, mas também, portanto, da falta de recursos humanos para operacionalizar esses meios. E, portanto, entendemos que não houve consequências proveitosas para um melhor funcionamento do Sistema Integrado de Emergência Médica na sua plenitude e do Instituto Nacional de Emergência Médica em concreto. Não sei se respondi a todas as questões do Sr. Deputado do Partido Social Democrata. Respondi. Ok, muito obrigado. Eu peço desculpa, o Sr. Deputado que me questionou sobre o Dr. Ricardo Toga, foi o Sr. Deputado, não foi? Peço desculpa. Bom, efetivamente estamos a falar deste senhor. Eu não fiz aqui a afirmação de que ele negociou a carreira. Efetivamente esteve envolvido nessas negociações. Foram deixadas à margem outras associações, não apenas representativas do pessoal. Desculpe. não apenas representativas do pessoal técnico que operacionaliza os meios de emergência médica pré-hospitalar, mas também, e não apenas os do INEM, os outros também, da Cruz Vermelha Portuguesa, dos bombeiros, e portanto houve outras associações envolvidas. Mas há aqui algo que tem sido transversal na política desta casa no que respeita a esta matéria. Nós recentemente na APROSOC alterámos os nossos fins estatutários e há outras associações que o estão a fazer também com o mesmo objetivo. O de centrar a atenção não em carreiras profissionais, mas no beneficiário final destes serviços, que somos todos nós, incluindo aqueles que operacionalizam os meios. E, portanto, quanto a essa situação, portanto, surgiu como bastante contestada. Aliás, o Dr. Ricardo Toga teve um grande apoio por parte dos técnicos de emergência pré-hospitalar, numa primeira fase, assim que conseguiram, enquanto lutou pelo afastamento do Dr. Paulo Campos, mesmo com recurso a factos que se viriam depois a provar que não foram, que não ocorreram, ou que não ocorreram daquela forma, mas, portanto, ele mereceu muito apoio dos técnicos dos técnicos de emergência pré-hospitalar, até o momento em que passa a coordenador. Há quem diga que, não, que se passam meses sem o verem no INEM. Para quem passou para o topo da carreira e que, portanto, está no topo da tabela salarial, portanto, não é possível subir mais, se passa meses sem ser visto no INEM, nós estranhamos, desconhecemos se é verdade ou não, não estamos lá para aferir estas entradas e saídas. Exercícios conjuntos. Senhores deputados, eu não vou aqui... O que eu vou aqui dizer, com certeza, que não favorece nenhuma das posições, respondendo aqui assim, não favorece nenhuma das posições de qualquer um dos partidos políticos desta Casa, seguramente. Eu ainda não consegui ver exercícios, senhores deputados. Eu tenho visto montras de vaidades. Isso eu tenho visto muitas. Mostra de meios, e compramos mais isto e mais aquilo, e o meu vizinho tem um carro maior do que o meu, e o meu foi mais caro. Portanto, isto nós temos visto muito. E porquê é que nós dizemos que isto são montras de vaidades? Porque exercícios, como se fazem nos Estados Unidos, por exemplo, com as Community Emergency Response Teams, é assim que se denominam, as CERT, que envolvem os cidadãos e todos os agentes que concorrem para o socorro, bom, de vez em quando convidam dois ou três escuteiros para fazerem de vítimas, mas repare-se que dizemos frequentemente que a proteção civil somos todos nós, alguns de nós enchemos a boca e o peito ao dizer isto, a proteção civil somos todos nós, quando dá jeito para corresponsabilizar todos por algo que falhou. Mas como é que a proteção civil somos todos nós nesses ditos exercícios, sejam eles no âmbito da emergência médica pré-hospitalar, que normalmente são conjuntos e envolvem também os meios de proteção e socorro e a capacidade de gestão dos serviços de proteção civil, aquilo que é esperado que seja a primeira resposta, e a primeira resposta não são os bombeiros, que asseguram cerca de 90% do socorro pré-hospitalar em Portugal, senhora deputada. 90%, sensivelmente. Não são os bombeiros de primeira resposta, somos nós, comuns cidadãos. Portanto, a responsabilidade sobre esta matéria é de todos nós, independentemente da facção partidária, é de todos nós. Todos nós temos responsabilidades. Ninguém se pode eximir destas responsabilidades. Bom, relativamente ao socorro multissectorial, pois é precisamente pelo facto do socorro ser multissectorial que é importante valorizar aqui, e eu vou mencionar efetivamente os tais três aspectos que me foram solicitados. É necessário que haja capacidade de resposta, é necessário que haja competências e é necessário que haja uma celeridade adequada a cada caso. Para isso é necessário que estejam reunidas um conjunto de soluções e uma filosofia que, desculpar-me-ão, e os meus concidadãos lá em casa seguramente não vão gostar de ouvir isto, nós não temos esta cultura. Nós não temos esta cultura de segurança. Nós não temos esta cultura. Provavelmente, alguns dos seus deputados não têm válido ou não têm formação sequer de suporte básico de vida. Quanto mais formação elementar de proteção civil sobre autoproteção. E, portanto, tudo isto está por fazer. A quem é que compete fazer? Compete, está legislado, Lei 65 de 2007, Decreto-Lei 44 de 2019, está legislado, compete às autarquias e compete ao Governo Central. Portanto, compete aos diferentes patamares político-territoriais, portanto, fazer com que os cidadãos estejam sensibilizados, se interessem, ou ainda que não se interessem. O tempo de antena é tantas vezes utilizado para fins que não se traduzem em nada, pode ser utilizada também na educação do cidadão para uma cultura de segurança que deve começar na escola, efetivamente, mas não podemos esquecer que aqueles que estão agora nas escolas vão demorar anos, portanto, vão ter o seu crescimento e, portanto, vão demorar anos a fazer parte da solução. E nós precisamos de soluções agora. Neste momento, precisamos de soluções. E as soluções não têm sido apresentadas. As diferentes associações, não apenas a ProSoc, houve associações que contribuíram muito mais para a solução do que esta associação que eu aqui represento. Mas, apesar desta luta constante e de idas inclusivamente a tribunal porque dissemos isto ou aquilo que não deveríamos ter dito, de nos tentarem silenciar, de tentarem reprimir a liberdade de expressão, que em muitos casos não sai do papel, o que é facto é que depois isto não se traduz em algo de palpável. Eu não sei se ficou aqui alguma questão por responder, mas se ficou, eu pedi o favor de me relembrar.
Algum dos senhores deputados sentiu que ficou algo por responder? Pode. Eu tenho aqui sinalizado o deputado Eliseu Neves, mais alguém?
Com exceção da questão da percentagem da intervenção dos bombeiros, todas as outras ficaram por responder. Muito obrigada.
Senhor deputado Eliseu Neves, faça favor.
Obrigado, senhor presidente. Só tive resposta praticamente à primeira questão. Portanto, bom, tenho aqui mais seis questões que não foram respondidas.
Portanto, temos duas hipóteses. Ou repete rapidamente, muito rapidamente, ou escolhe duas mais importantes para não estarmos aqui a duplicar a ronda.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu escolho aqui só uma ou duas para... Sr. João Paulo, quando o INEMA atribui atrasos à retenção de macas e a constrangimentos hospitalares, que factos tem para sustentar que a causa principal está antes na falta de recursos humanos e de capacidade diagnóstica nos hospitais e como
Obrigado,
é que isso evidencia falhas de governação do sistema, incluindo a articulação entre INEM, SNS e tutela.
Obrigada, Sr. Deputado. Não vejo aqui mais nenhuma sinalização, Sr. Deputado.
Eu queria dizer que, apesar das perguntas não terem sido respondidas, eu não as vou voltar a formular.
Muito bem.
Porque eu entendo que não vou obter resposta.
Isso é um entendimento seu. De qualquer das formas, eu gostava de voltar a sublinhar que, para quem está no lugar do depoente, não será fácil recolher e memorizar, ou mesmo que esteja a apontar, nunca é uma tarefa fácil conseguir anotar todas as questões. Se calhar de uma próxima vez vamos ter que dar algum tempo entre perguntas, para-se o tempo, para que o depoente possa registá-las, porque senão há sempre uma ou outra que falha. Mas, de qualquer das maneiras, eu vou voltar a dar a palavra ao Dr. João Paulo Saraiva para que possa fazer um complemento à sua resposta, se entender.
Bom, respondendo à última questão colocada, quanto às falhas no INEM, desde quando, Sr. Deputado, nenhum sistema é perfeito. As falhas são desde sempre. Relativamente às questões da Sra. Deputada, eu creio que do Partido Socialista, Sra. Deputada, vai-me desculpar, eu não tenho essa leitura. Eu estou aqui para lhe dar todas as respostas e peço imensa desculpa não ter conseguido fazer. Eu vou pedir o auxílio aqui da doutora Sónia Oliveira para me ler as questões. Ela tomou nota e eu vou responder a cada uma das questões. Ora bem, à relação contratual, à parceria pública ou privada entre o Instituto Nacional de Emergência Médica e, as corporações de bombeiros, sejam elas municipais ou detidas por associações de direito privado. Portanto, nós gostamos de tratar as coisas pelos nomes e, portanto, independentemente do facto de não estar adjetivada de parceria pública ou privada, é deste modo que nós vemos isto. Esta parceria pública ou privada resulta da incapacidade da estrutura da Administração Central do Estado prover, portanto, os serviços indispensáveis à assistência pré-hospitalar ao utente e, portanto, ela decorre de uma necessidade. Decorre de uma necessidade que, tal como eu já aqui referi, é uma necessidade que pode ser complementada. Não é necessário que alguém morra à espera de uma ambulância que vai ali assim de Cascais para o distrito de Setúbal, porque existem outras ambulâncias no distrito de Setúbal disponíveis. O que se passa é que o INEM tem que estar a telefonar de corporação para corporação a saber quem é que tem o meio disponível. E muitas vezes estão meios, por exemplo, do Alentejo, que estão a caminho da base e que estão a passar no local e que não são ativados, estão operacionais, mas não são ativados porque não há recurso a esta informação. E, portanto, aqui eu creio que todos podemos contribuir para que isto seja uma realidade. A implementação do sistema de georreferenciação, a implementação de um sistema em tempo real de reconhecimento da situação operacional dos meios e, portanto, cabe aos seus deputados apresentarem propostas nesse sentido. Peço desculpa. Quanto aos problemas que concorrem para o atraso no socorro, eu deste modo até vou conseguir responder a questões dos senhores deputados. Pois, se efetivamente há casos não emergentes e não urgentes, os verdes no sistema de triagem, que são transportados de ambulância e muitas vezes de maca, porque por vezes é a única forma de conseguirem ser atendidos em tempo útil, ou pelo menos as pessoas creem que é a única forma de serem atendidos em tempo útil, queixarem-se muito, 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 mas depois os parâmetros vitais não corroboram essas queixas, pois efetivamente vão faltar macas, porque não há capacidade de resposta instalada para responder a todas as situações, mas nem aqui, nem em qualquer outro país do mundo com um sistema desta natureza. O que está a falhar, como eu referi na minha primeira intervenção, a linha primária, são as unidades, os centros de saúde, as unidades de saúde familiar e uma correta articulação. O número de vagas disponibilizado, o mecanismo está lá quase, o modelo está lá quase. Mas o número de vagas disponibilizadas para esses casos, que o SNS pode encaminhar, ou mesmo no hospital, na triagem do hospital, pode haver a marcação de consulta para a unidade de saúde familiar, em muitos casos, ainda hoje tive informação por parte do médico que está numa unidade de saúde familiar aqui da Grande Lisboa e que me diz, pois, mas as vagas que são disponibilizadas são 3-4 vagas para essa semana. E isto, por vezes, quando surgem os picos gripais e outras situações, por vezes é muito pouco. Portanto, não podemos responsabilizar também o sistema de integrado de emergência médica por tudo aquilo que se passa no SNS. Há aqui responsabilidades partilhadas. E a questão seguinte... Se o país é assimétrico na resposta, o país não cumpre a Constituição da República Portuguesa no que respeita aos direitos, liberdades e garantias. É assimétrica no que respeita à qualificação dos profissionais? Sim, senhora deputada, tem toda a razão. É assimétrica e começa logo por aí. Mas é também assimétrica na disposição dos meios. Há uma disposição inadequada dos meios de emergência médica pré-hospitalar. Há ambulâncias de suporte imediato de vida que provavelmente têm uma saída por mês. Mas é necessário que exista lá algo, porque aqueles cidadãos dali também têm direito a ser assistidos. Agora, se é uma CIV que vai substituir uma rede nacional de first responders, que o nosso país nem sequer pensa nisso atualmente, eu creio que não. Eu creio que temos que olhar para isto como um tudo, que começa em cada um dos cidadãos, naqueles que já têm formação e que não podem ser descartados porque atingiram 55 anos de idade e que, portanto, já não servem para os bombeiros, por exemplo, eles têm competências. Eles podem salvar a vida do vizinho, eles podem assegurar o suporte básico de vida à chegada do meio de transporte ou do meio mais diferenciado. Portanto, há que apostar, como eu já aqui disse, em qualificação e mais em descentralização, não apenas de competências, mas também de meios. Temos que repartir responsabilidades no socorro por todos os cidadãos, independentemente das entidades a que estão vinculados. Eu creio que respondi, se ficou alguma questão por responder, senhora deputada, eu estou inteiramente à disposição e tenho muito gosto em responder.
Muito obrigada, Dr. João Paulo Saraiva. Tenho aqui um pedido de interpelação à mesa. Deputado Rui Cardoso, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Pedi este pedido de interpelação à mesa para sinalizar o seguinte. Foram aqui deixadas insinuações relativamente à suposta preparação prévia de audição da Comissão Parlamentar de Inquérito entre grupos parlamentares e depoentes. Que eu saiba, o único grupo parlamentar que tem na sua história factos desta natureza remete-se ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à CPI da TAP. E por isso gostava de pedir, e vou fazê-lo com transparência e clareza, a distribuição de um e-mail recebido pelo Grupo Parlamentar do Chega e pelos demais grupos parlamentares, IEL, PSD, CDS, LIVRE, etc., no dia 3 de junho de 2024, no qual baseei e fundamentei toda a minha intervenção inicial. Todas as questões são do conhecimento dos senhores deputados. Enfim, se não prepararam convenientemente a audição e não fizeram o trabalho de casa, isso fica com o ónus de cada um. Obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. Para que efeito?
Muito obrigado, senhora presidente. Fruto daquela que foi a nossa interpelação inicial, a minha interpelação inicial, foi aqui referido que estaríamos a tentar condicionar a liberdade de expressão. E, portanto, eu quero aqui esclarecer que aquilo que estamos a fazer é respeitar e a cumprir o regime jurídico da Comissão Parlamentar de Inquérito, porque no artigo 17, número 4, diz-nos que a forma de depoimento rege-se pelas normas aplicáveis do Código de Processo Penal sobre prova testemunhal. E se formos aí ao artigo 128, diz-nos que a testemunha é inquirida sobre factos de que tenha conhecimento. E, no artigo 129, se o depoimento resultar do que se ouviu dizer, não pode servir como meio de prova. E, portanto, dito isto, o que nós entendemos é que as questões levantadas, efetivamente, são sérias, são graves, e é do interesse de todos nós podermos apurar aquilo que se passou. Mas, para isso, tudo isto tem que ser devidamente documentado, e os factos têm que ser devidamente verificados. E, portanto, não. Aquilo que estaríamos a fazer não era condicionar qualquer tipo de liberdade de expressão. O que nós queremos fazer é, de facto, cumprir com rigor aqueles que são os nossos trabalhos. Obrigada.
Muito obrigada. Ficámos todos esclarecidos. Agora, certamente, caberá ao deputado relator fazer o seu trabalho e incluir no relatório aquilo que entender que deva ser incluído e aquilo que entender que não é relevante ou não é provável. Portanto, muito obrigada a todos. Quero uma vez mais agradecer a presença de João Paulo Saraiva e relembrar que o prazo para as perguntas termina na segunda-feira, ao meio-dia. Obrigada.